decisão da justiça. O conselho tutelar precisa continuar acompanhando e aí qualquer situação que encontre de continuidade da situação é acionar a justiça, acionar o Ministério Público, não é?
Exatamente. O alvará, ele tem um prazo máximo para criança de 12 meses e para adolescente 18 meses de validade. E isso, para cada renovação de alvará, é preciso um novo pedido e uma reavaliação da justiça para saber se não houve desvio, né, desse conteúdo durante a expedição do alvará, saber se realmente a pessoa cumpriu tudo aquilo que foi determinado pela justiça. E aí, tem os órgãos de fiscalização, tem o Ministério Público, tem o Conselho Tutelar, tem a Agência Nacional de Proteção de Dados, a própria plataforma digital e por aí diante, né?
Falando sobre esse alvará, é uma decisão bem mais recente, né? Depois da aprovação da lei que ficou conhecida como ECA Digital, veio essa mudança, e aí o senhor já adiantou para a gente numa outra resposta que criança e adolescente não pode ser influencer. Essa necessidade do alvará, ela é importante também para o caso da mãe ser influencer e usar a criança para promover algum tipo de produto que seja voltado para a criança também, não é?
Pois é, isso tem acontecido com bastante frequência. Tanto que o Conselho Nacional de Justiça, ao editar essa resolução, criou o Banco Nacional de Alvarás para atividades artísticas. Ou seja, isso, as plataformas digitais poderão consultar este Banco Nacional para saber se realmente existe aquele alvará, se aquele alvará está ali cadastrado. É um órgão de consulta, como eu até citei um exemplo, como você, uma empresa consulta o Serasa para saber se o cliente pode comprar a prazo, por exemplo, né? Pode ter o crédito liberado. Então, esse Banco Nacional de Alvarás vai trazer mais garantia para as plataformas digitais, porque alguém pode falsificar um alvará e apresentar nas plataformas digitais e dizer que foi à justiça. Se esse alvará não estiver dentro do Banco Nacional, ele, evidentemente, que será questionado.
E se acontecer da pessoa continuar produzindo conteúdo com criança ou adolescente sem o alvará, quais são as punições previstas?
Olha, a plataforma digital ela pode receber uma multa que vai até 50 milhões de reais, além da retirada coercitiva do perfil da internet, né?
Em relação à família que expõe essa criança, também tem punições, não é?
Sim, essa família ela pode responder a uma ação pode caracterizar aí o trabalho, abuso, exploração do trabalho infantil. Essa mãe pode também estar cometendo um crime de abandono intelectual porque o seu filho está passando muito tempo trabalhando e não está tendo o tempo devido para estudo e lazer. Ela pode até ser destituída do poder familiar, a depender da gravidade do caso.
Então, realmente é algo que precisa ser levado a sério pelas pessoas. E nós estamos vendo uma tendência, doutor Adailton Lacer, de pessoas querendo ganhar dinheiro através da produção de conteúdo na internet, né? E às vezes tem uma criança muito fofinha ou uma pessoa, né, idosa muito fofinha e quer expor essa pessoa porque vê ali como um nicho de mercado. E tem que ter esse olhar diferenciado, tem que ter esse olhar cauteloso de que pessoas não são produtos para serem vendidos, né?
Exatamente, você disse muito bem, está havendo uma inversão de valores. Nós, adultos, é que somos responsáveis pela criação e educação dos nossos filhos, nós que somos provedores, e não os filhos serem explorados na sua imagem para prover o ganha-pão dos pais. É isso que está sendo muito comum, né, no Brasil inteiro e mundo afora. Veja que há uma tendência mundial em acabar as redes sociais para menores de 16 anos. Você já vai ver isso na França, na Bélgica, na Suíça, na Holanda e outros países aí da comunidade europeia estão já estudando a possibilidade de banir definitivamente. Ora, o que é que a internet tem trazido de bom? Pouquíssimas coisas, a maioria. O uso, a hiperconectividade, está trazendo malefícios para a saúde. A gente vê adolescentes se automutilando, até atentando contra a própria existência, e isso é muito grave. Isso depois desse uso excessivo da internet, esses males estão aí. Os profissionais de saúde podem falar com muito mais propriedade sobre todos esses malefícios que os nossos jovens e as nossas crianças estão sendo submetidas a isso.
No juizado, na justiça aqui na Paraíba, o senhor tem percebido, enquanto magistrado, um aumento de casos chegando para serem analisados envolvendo esse trabalho na internet nos últimos tempos?
Não, agora, depois do ECA Digital e da resolução do CNJ, já muito, que agora é obrigatória a expedição de alvará. Então, tem chegado bastante. E nós estamos analisando caso a caso. Porque aí, amanhã você pode pensar, olha, a justiça proibiu para um adolescente, mas liberou para uma criança. Porque aí a análise vai ser diferenciada. Se realmente caracterizar um trabalho artístico, como eu fiz aquela definição, aí sim, pode ser veiculado. Agora, influência com dancinhas, com conteúdo erotizante, adultização de crianças, isso aí está terminantemente proibido. É necessário que os pais entendam de uma vez por todas. Deixem seus filhos longe dessa exposição excessiva na internet. Isso não faz bem nenhum. Vocês estão formando adultos que amanhã não terão uma base sólida para se comportar como tal. É importante que fiquem atentos a isso.
Quero agradecer muito a sua disponibilidade em conversar conosco, agradecer bastante e desejar uma boa tarde, um bom fim de semana.
Boa tarde, disponha sempre.
Pois é, 1h19 e a gente segue falando sobre crianças e adolescentes. Na semana passada, teve um caso, né, uma colisão de um veículo numa casa em que uma mulher estava dirigindo e estava com duas crianças no carro. Uma das crianças foi lançada fora do carro e faleceu em decorrência dos ferimentos. A outra machucou-se dentro do carro, ainda bem, né? Depois de passar por atendimento médico, ficou bem, já recebeu alta médica no mesmo dia, mas reacendeu, né, ou trouxe de volta um debate que é permanente, não deveria deixar de ser falado e as pessoas não deveriam deixar de cumprir, que é o uso da cadeirinha adequada para as crianças usarem nos carros. Não é à toa, e no dia que aconteceu, no dia que nós trouxemos a informação, eu falei sobre isso. A lei de trânsito, ela traz a obrigatoriedade de como transportar as crianças. Se vai andar numa moto, não pode ter uma criança pequena numa moto. No dia a dia, a gente acaba vendo. No carro, a mesma coisa. E, infelizmente, tem gente que insiste em descumprir a lei e aí, infelizmente, podem acontecer situações sinistros, né? E o sinistro é justamente quando aquela situação poderia ser evitada. Não é acidente quando você dá munição ao risco. Lucélia Pereira chega com uma reportagem pra gente falando sobre o uso da cadeirinha no transporte de crianças.
O uso da cadeirinha é uma das medidas mais importantes para proteger as crianças no trânsito. Além de ser obrigatório pela lei brasileira, o equipamento reduz o risco de mortes e de lesões graves em caso de acidentes. Para garantir essa proteção, é importante que o equipamento seja adequado à idade, ao peso e à altura da criança e esteja instalado corretamente. Apesar dos alertas, ainda há quem acredite que levar a criança no colo durante o trajeto seja seguro. A educadora de trânsito, Abimadab Vieira, explica por que essa prática pode ter consequências graves.
O maior erro é acreditar que o colo dos pais protege a criança. Infelizmente, isso é um mito, né? Em uma freada ou colisão, mesmo em baixa velocidade, a força do impacto multiplica o peso da criança por várias vezes. Um bebê de apenas 10 quilos, por exemplo, ele pode passar a pesar mais de 300 quilos no momento da batida. Nenhum adulto consegue segurar nos braços, né? E além disso, o cinto de segurança do carro, ele não foi feito para crianças pequenas. Quando usado sem a cadeirinha, ele pode até machucar o pescoço ou o abdômen, isso causando lesões gravíssimas, né? A melhor demonstração mesmo de proteção, de amor, é usar sempre o dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso, altura da criança.
A escolha da cadeirinha também exige atenção. Cada fase do desenvolvimento da criança pede um dispositivo diferente para garantir a proteção adequada.
A escolha da cadeirinha, ela não depende da vontade dos pais, mas da idade, do peso e da altura da criança. O bebê conforto, ele deve ser usado desde o nascimento até cerca de um ano, sempre instalado de costa para o movimento, porque protege melhor a cabeça e a coluna do bebê. Depois vem a cadeirinha. Ela é indicada para aproximadamente do primeiro até os 4 anos de vida. Em seguida, vem o assento de elevação, esse conhecido como como Buster, que serve para posicionar corretamente o cinto de segurança sobre o corpo da criança. É somente quando ela atingir cerca de 1,45 m de altura, o cinto do carro oferecerá proteção adequada para ela. Cada fase existe porque o corpo da criança também está ainda em desenvolvimento.
Outro ponto importante é o local onde a criança deve viajar dentro do veículo. O banco traseiro continua sendo mais seguro e alguns cuidados extras ajudam a evitar acidentes.
A lei, ela existe porque o banco traseiro é o lugar mais seguro para as crianças. Até aproximadamente os 10 anos, ou quando não atingirem 1,45 m de altura, elas devem viajar no banco de trás. O maior risco no banco da frente é o airbag. Esse airbag, ele foi desenvolvido para proteger um adulto, mas para uma criança pode causar ferimentos gravíssimos ou até fatal, né? Porque ele infla com uma enorme velocidade, e isso pode atingir o rosto ou o peito da criança. Outro cuidado importante é a trava infantil das portas traseiras. Ela impede que a criança abra a porta por dentro enquanto o veículo está em movimento. Vocês sabem, as crianças são curiosas e agem por impulso. Um simples gesto que pode provocar uma tragédia. Por isso, além do cinto, da cadeirinha, a trava infantil deve fazer parte da rotina de toda a família.
As regras também valem para quem utiliza motocicleta. A legislação estabelece idade mínima e outras exigências para o transporte de crianças sobre duas rodas, como explica a educadora de trânsito, Abimadab Vieira.
Motocicleta, a proteção é muito menor, porque não existe uma carroceria envolvendo os ocupantes. Por isso, a legislação brasileira, ela proíbe rigorosamente transportar crianças menores de 10 anos em motocicleta. Outro erro é muito perigoso é levar a criança entre dois adultos, o chamado efeito sanduíche. É quando a criança está no meio, a gente vê muito comum saindo das escolas, o pai na frente pilotando e a criança no meio e a mãe atrás. Isso numa freada ou queda, ela pode ser esmagada entre os corpos dos adultos, sofrendo lesões gravíssimas. Quando a criança já tem idade permitida, ela deve viajar sempre atrás do condutor, usando um capacete do tamanho correto e conseguindo apoiar completamente os pés nas pedaleiras. Se os pés não alcançam o apoio, ela ainda não está pronta para andar de moto. E fica aí para o encerramento. A segurança das crianças no trânsito é uma responsabilidade, sabe, pai, mãe, compartilhada. Cada cadeirinha corretamente instalada, cada cinto afivelado, cada escolha consciente, isso representa um compromisso com a vida. Que possamos construir juntos uma cultura de paz no trânsito, onde proteger nossas crianças seja sempre a nossa maior prioridade.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Pois é, tem que ser prioridade sim, infelizmente, eu já falei sobre isso alguns dias atrás, mas repito, todo dia tem gente andando de moto com uma criança pequena, entre duas pessoas adultas, ou sentadinha no tanque da moto quando é uma pessoa adulta com a criança. E aí não tem qualquer segurança. A criança não consegue alcançar um apoio para os pés, porque é pequena, não consegue se segurar efetivamente e está descumprindo a lei. E a lei existe justamente para trazer essa proteção. Em carro, tem gente que mesmo tendo a cadeirinha, por algum motivo, acha que dá certo botar a criança no colo enquanto dirige. Também vejo acontecer, infelizmente, com uma frequência muito grande. E aí, claro que as pessoas vão querer usar alguma justificativa de que é um ambiente seguro, um trajeto pequeno, mas não dá para adivinhar quando vai acontecer um incidente, uma colisão, alguma coisa que pode ferir o adulto e pode até matar a criança. Então, realmente, não dá para amenizar ou considerar exceções nesse caso. A lei não considera exceções. 1h27, a gente fala agora sobre seguridade, segurança, seguridade social, porque o INSS começou a receber pedidos de pensão especial destinada a filhos e dependentes menores de 18 anos de mulheres vítimas de feminicídio. Quem explica melhor sobre esse direito é a advogada Nayane Ramalho. Ela foi entrevistada hoje pela manhã no Jornal Estadual, falando sobre as regras, como é feita a solicitação e essa pensão, ela é concedida por quanto tempo? Vamos escutar um trechinho.
a gente precisa entender essa pensão como se fosse uma indenização, vamos dizer assim, para esses filhos de vítimas desse crime tão bárbaro e cruel que é o feminicídio. Então, é um olhar para essas crianças, adolescentes, né? Porque é uma pensão voltada justamente para esses filhos de um crime tão bárbaro. Porque a gente sabe que o feminicídio, ele atinge não só literalmente a mulher que é a vítima, mas toda a sua família, em especial também os filhos. Então, é esse olhar para os filhos.
Doutora Nayane, eu gostaria de saber, de fato, como as famílias e também os responsáveis legais, eles devem solicitar esse benefício junto ao INSS?
Esse benefício ele pode ser solicitado diretamente junto ao INSS, certo? O que a gente precisa observar, digamos assim, como pré-requisitos, né, para que seja solicitado esse benefício? A gente precisa entender que é um benefício para os filhos menores de 18 anos, essa mulher vítima de feminicídio, tá? Tanto o filho como também enteados, dependentes dessa mulher, tá? E outro ponto que a gente precisa observar que essa família, né, que esses filhos, enteados e dependentes têm uma renda familiar de até um quarto de salário mínimo, porque é uma assistência que o governo fornece a essas famílias. Então ele vai... Se eu fosse fazer uma comparação, vamos dizer assim, os requisitos são semelhantes, alguns deles, né, ao que a gente vê daquele benefício assistencial que a gente chama do BPC, especialmente nessa questão da renda. E outro ponto importante, assim, independe da sentença penal condenando ou não a respeito do feminicídio. Não precisa esperar que tenha sentença para se requerer a pensão.
Doutora Nayane Ramalho, por favor, quais os documentos que são exigidos para solicitar o benefício e se esse benefício pode ser acumulado com outros auxílios ou pensões, como Bolsa Família, a pensão por morte, pode ser acumulado?
Os documentos para requerer são o CPF, né, da criança ou do adolescente, que a gente tem que lembrar que é um benefício para os filhos da vítima, né, ou seus dependentes. Os documentos de identificação, né, identidade ou certidão de nascimento, a inscrição atualizada lá no CadÚnico, tá? E documentos que comprovem esse feminicídio, ainda que não haja sentença penal definitiva, tá? E, obviamente, como a gente está cogitando, né, que são menores de idade, os documentos do representante. Esses seriam os documentos para fazer o pedido direto para o INSS. Com relação a acumular com outros benefícios ou não, a gente precisa entender que, em regra, é um benefício que não vai poder ser acumulado com outros. Em regra, certo? Por quê? Porque é um benefício excepcional, é uma pensão especial, né? Não é um benefício do INSS decorrente de uma contribuição. É algo extra, né? Contribuição. A gente não faz nenhum tipo de pagamento, vamos dizer assim, antecedente para o INSS, para ele depois nos retribuir. Então, por isso que, em regra, em tese, não é possível acumular, certo? Havendo, por exemplo, o recebimento de uma pensão por morte para esse menor, ele vai ter que optar por qual benefício vai ser mais vantajoso para ele.
Doutora Nayane, e qual que é o valor dessa pensão e também a duração que ela pode alcançar?
Essa pensão ela é de até um salário mínimo, né? Porque quando a gente pode ter mais de um beneficiário, então ela vai ser rateada. Não seriam, por exemplo, dois salários para dois filhos. Não, seriam de até um salário mínimo para dois filhos, certo? E ela vai poder ser concedida até a maioridade do filho, né, desse menor. Ou seja, até os 18 anos, tá? Ou se porventura esse beneficiário, esse filho, vir a falecer antes disso, tá? Também outra hipótese de encerrar esse benefício é caso a renda familiar melhore e ultrapasse esse um quarto de salário mínimo, porque a ideia é que o INSS fique fazendo essas revisões periódicas, né, para conferir se os requisitos continuam sendo mantidos.
Pois é, tá aí um trecho da entrevista com o Nayane Ramalho, advogada, falando aí sobre os filhos de mulheres vítimas de feminicídio que, garantido por lei, vão ter direito à pensão pelo INSS. 1:33. Vamos fazer mais um intervalo e a gente volta já já.
Você está ouvindo Fala Paraíba. Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Peixaria do Agostinho. Ao saborear o nosso peixe fresco, você vai saborear o verdadeiro sabor do mar. Peixe, camarão, lagosta, molusco e crustáceos em geral. Atenção! O torcedor que chegar na Peixaria do Agostinho, vestido com a camisa do Belo, falando que a Tabajara é a melhor rádio do estado, receberá automaticamente um desconto de 10% na compra com pagamento em cartão e 15% no pagamento em espécie ou no Pix. Peixaria do Agostinho. Mercado de Peixes de Tambaú. Box 1. Delivery 987047561.
Tem pizzaria que quer agradar todo mundo. A autêntica pizza da Lambreta, não. Tem gente que reclama porque o pedido é no balcão. Tem gente que acha o ambiente simples demais. Tem gente que simplesmente diz
I don't like it.
E tudo bem, porque desde 2020 a autêntica faz pizza para quem valoriza pizza de verdade, não unanimidade. Autêntica Pizza da Lambreta. Não agradando todo mundo desde 2020. Autêntica.
Domingo é dia de decisão para o Galo da Borborema. 13! O 13 recebe o São José de Porto Alegre pelo jogo de volta das oitavas de final da Série D. O Galo vai tentar reverter a derrota que sofreu fora de casa para avançar de fase. E direto do Amigão, em Campina Grande, o time do Stretch Campeão acompanha esse duelo, que começa às 17h, mas a partir das 16h, traremos tudo para você, na 105,5 e no YouTube, porque há 75 anos, pensou futebol, sintonizou Tabajara.
O Esporte da Tabajara 2026 tem o oferecimento de Loque Agora, a locadora mais segura do Brasil. Peixaria do Agostinho, o verdadeiro sabor do mar. O norteonline.com, informação com credibilidade. Luxolo, aluguel de máquinas e equipamentos em João Pessoa e Campina Grande. Jornal A União, o melhor impresso em suas mãos.
Transa Reggae, o programa mais energizado da Paraíba, emanando todas as vibrações positivas da cultura reggae. Transa Reggae, toda sexta, das 18h à meia-noite comigo, Dado Belo, tocando o puro reggae raiz com suas mensagens de paz e amor. Vem na nave você também, viajar nessa cultura nascida na Jamaica. Tabajara FM 105,5, um toque de cultura. Rastafari.
Oi, gente, aqui é Renata Ruda.
Eu sou o Vitor Luna.
Eu sou o Diogo Luna.
Oi, pessoal, sou Kátia de França. Fico feliz porque minha música toca aqui na Rádio Tabajara.
Tabajara FM 105,5.
A opinião com credibilidade está de volta.
A opinião com credibilidade está de volta.
Fala Paraíba.
Uma hora, 36 minutos, estamos de volta com o Fala Paraíba nesta sexta-feira, 24 de julho de 2026, e a gente volta falando sobre segurança. Teve operação hoje pela manhã, operação integrada de várias delegacias da Polícia Civil no centro da cidade. Lucas Batista está de volta aqui para trazer mais informações.
Oi, Ivna, boa tarde mais uma vez para todo mundo que está acompanhando a gente. Foi a Operação Paraíba Mais Segura, né? Mais uma etapa dessa operação, que é integrada entre as forças de segurança aqui na Paraíba. Os trabalhos de hoje foram concentrados, como você disse, na região central de João Pessoa, ali no bairro do Varadouro, também em Renascer, que são locais que são apontados, né, de acordo com a polícia, como áreas de atenção para o enfrentamento a organizações criminosas. Durante a operação de hoje, as equipes, que aconteceu agora, inclusive no finalzinho da manhã, né, entre 11 e meio-dia, as equipes realizaram abordagens a pessoas e veículos, além de fiscalizações em pontos considerados sensíveis aqui da capital. O objetivo, claro, foi ampliar a presença ostensiva dessas forças de segurança e prevenir também a ocorrência de crimes, intensificar o combate a práticas criminosas para uma tentativa de aumentar a sensação de segurança para quem transita ali pela região mais central da capital paraibana. De acordo com a Polícia Civil, as operações desse tipo permitem uma atuação mais eficiente tanto na prevenção quanto na repressão à criminalidade. Também de acordo com as informações que chegaram para a gente por parte da Polícia Civil, nessa operação de hoje, que não teve bem um alvo específico, porém, mesmo assim, foram localizados e quatro pessoas, né, foram apreendidas duas armas de fogo. Quatro pessoas presas e duas armas de fogo foram apreendidas e foram levadas para a delegacia do DRAC, depois, claro, para a central de polícia lá no bairro do Geisel. Ainda segundo a Polícia Civil, essa operação vai continuar sendo realizada em diferentes regiões do estado da Paraíba, com ações planejadas de acordo com o monitoramento dessas áreas de maior incidência criminal. Então, o resumo dessa operação da manhã de hoje: quatro pessoas foram presas, localizadas e consequentemente presas, e duas armas foram apreendidas pela Polícia Civil.
Elas devem passar por audiência de custódia, né? Ou seguirão. Uhum. E aí vai ter a definição se seguem detidas ou se vão responder, né, pelas acusações e continuar em liberdade.
Correto, é isso mesmo.
Obrigada, Lucas. A gente continua falando sobre segurança pública, né, trazendo ainda, né, desdobramentos em relação ao mapa, né, aliás, a divulgação que foi feita ontem pelo Fórum de Segurança Pública, né, desse balanço que foi o anuário, obrigada, Marcelo, o anuário da segurança pública que foi divulgado ontem, trazendo aí um mapeamento de todo o país a partir dos dados das secretarias de segurança estaduais. Teve uma entrevista que Vanessa Queiroga fez e vai trazer para a gente agora com o professor universitário Cláudio Lameirão, que também é delegado da Polícia Civil, fazendo uma análise, né, em relação aos casos de feminicídio e as medidas que são tomadas e que precisam, obviamente, da colaboração de toda a sociedade para evitar que a violência contra as mulheres chegue ao ápice do feminicídio, que é o extremo dessas violências. Vamos ouvir juntos?
Dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostram que o Brasil registrou uma redução de 2,5% nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026. Apesar da queda, 741 mulheres foram vítimas do crime em apenas 6 meses, reforçando que a violência de gênero continua sendo um grave desafio para o país. Para aprofundar esse assunto, nós vamos conversar agora com o delegado da Polícia Civil e professor do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, Cláudio Lameirão. Seja muito bem-vindo à Rádio Tabajara, doutor Cláudio.
Olá, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade.
Na sua opinião, essa redução nos casos de feminicídio é uma tendência ou uma oscilação estatística?
Olha, a pergunta é bem oportuna. Nós realmente não conseguimos ter uma linearidade estatística, porque o crime, independente de se caracterizar na Lei Maria da Penha ou em outra lei, decorre de um comportamento humano. E, infelizmente, não se tem como já dizia Durkheim, eliminar o crime, porque eliminar o crime é eliminar o ser humano. O crime, ele é um fenômeno antropológico. O papel do Estado é trabalhar tanto na forma preventiva e repressiva. E nós gostaríamos é que o feminicídio, ele nunca acontecesse. As violências de gênero nunca acontecessem. Nós temos que também ter uma preocupação na família, né? É educando, é o pai se preocupando com o seu filho homem desde a sua tenra idade, de respeitar o gênero feminino, de ser educado, de ser solícito, de ser respeitoso. É a educação que, num primeiro momento, né, é a relevância da estrutura familiar que vai, num primeiro momento, fazer com que esses índices não venham a ocorrer ou que sejam os menores possíveis, né? Mas quando se trabalha com dados empíricos, estatísticos, a gente não consegue ter sempre a mesma linearidade. Caso não seja possível, a gente vai aplicar a estrutura estatal no seu sentido punitivo, né? Porque a pena, ela também tem esse fundamento reeducativo, né? Então, a gente não tem como assegurar que, ano a ano, as estatísticas serão iguais. A gente não queria que elas existissem, mas trabalha para que elas fiquem sempre no menor patamar possível. E essa redução decorre muito mais, né, de um esforço estatal, de um esforço das agências policiais, do Ministério Público, do Poder Judiciário, né? O que a gente precisa, muito mais do que legislação e atuação das agências estatais, é uma preocupação com o resgate ético das famílias brasileiras.
E como é que funcionam as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha?
Olha, outra excelente indagação. Veja, a Lei Maria da Penha, ela é de agosto de 2006. Ela hoje, atualmente, tem ali entre 46 artigos, para ser mais preciso, né? E é bom, vale aqui salientar a todos os ouvintes, que a Lei Maria da Penha, ela não foi o primeiro instrumento a ser utilizado pelas agências estatais brasileiras na prevenção e repressão à violência de gênero, né? Antes da Lei Maria da Penha, o Brasil já ratificou a Convenção de Belém do Pará, que é um documento internacional, referendado inclusive pela ONU, que estabelece diretrizes aos Estados-membros para editarem normas de prevenção e repressão à violência contra a mulher e à violência contra o gênero feminino, né? É importante também aqui uma nota vincada ao fato que, quando do vigor da Lei Maria da Penha, houve por parte de alguns legitimados a propositura de uma ação direta, pasmem, de inconstitucionalidade, alegando que a Lei Maria da Penha seria inconstitucional porque ela estaria somente protegendo um gênero, que é o feminino, estando o masculino deixado de lado. Ou seja, muitos brigavam à época por uma lei, entre aspas, Mário da Penha. Mas nós temos que trabalhar com dados estatísticos e de discriminação positiva. Ou seja, nós temos que ter uma proteção legislativa muito maior para quem é destinatário da violência e não para quem é o autor da violência. E o Supremo, como era completamente e sabidamente esperado, ratificou a constitucionalidade dessa lei. E é uma lei que vem praticamente há quase todo ano sendo, né, alterada, sempre com o escopo de ser aperfeiçoada nesse cenário de prevenção e repressão à violência doméstica e familiar contra a mulher, contra o gênero feminino. Porque quando se fala de sexo, se passa uma ideia mais restritiva de quando se passa de gênero. Então, quando eu falo de proteção ao gênero feminino, não é só a mulher no seu aspecto ou escopo biológico. É também aquela pessoa que quer, né, se tornar uma mulher, mas não nasce biologicamente como sendo isso possível e se submete, por exemplo, a uma cirurgia de transgenitalização. Essa pessoa também está tutelada pela Constituição, também está tutelada pela Lei Maria da Penha, né? E a lei, ela não só descreve as formas de violência, ela basicamente no seu artigo 7º, né, como ela também estabelece inúmeras medidas de proteção ao gênero feminino submetido a violências domésticas, né? Isso basicamente vai ser ali na legislação encontrado e regulado nos artigos 18, 19 e principalmente no 22, que enumera de maneira exemplificativa. Por que que eu digo exemplificativa? Não é um rol fechado, é um rol aberto. Eu posso cada vez mais ampliar esses instrumentos de proteção. Só para vocês terem uma ideia, somente esse ano, 2026, eu posso retratar aqui para vocês em leis que direto ou indiretamente repercutiram, alteraram a Lei Maria da Penha. A 15.380, a 15.383, a 15.384, a 15.411, a 15.412, a 15.455, que foi agora a mais recente, né? A 15.383... ela passou a tratar, inclusive, a tornozeleira eletrônica como a mais nova e recente e novel medida protetiva destinada a prevenir e reprimir a violência contra o gênero feminino, né? Dessas leis que eu enumerei aqui também, a gente pode salientar a 15.384, que cria um tipo penal, um novo crime no Brasil, colocado lá na Lei 8.072/90, que é a Lei dos Crimes Hediondos, e também no artigo 121B de bola do Código Penal, que é o crime de vicaricídio. Você mata ascendente, você mata descendente, você mata filho, você mata enteado, ou de alguém que dependa daquela mulher para humilhá-la, para maltratá-la. Então, o Estado, né, no seu papel do executivo, legislativo e judiciário, ele vem fazendo o papel dele, né? Mas não adianta nós termos uma legislação imensa, e aí eu vou voltar naquele debate intrafamílias, Se no aspecto familiar, nós não temos tido essa preocupação por parte de muitos pais de educar adequadamente os seus filhos, né? De se apropriarem da condição real de pai e de mãe, de fazerem a sua parte. Porque quanto mais educação doméstica e nas escolas, menos violência ao gênero feminino, contra o gênero feminino, nós teremos.
E para a gente finalizar, quais são os principais entraves que prejudicam a aplicação efetiva dessas medidas protetivas?
O que a gente gostaria de solicitar, de sugerir, é que o legislador, ele também, e não digo isso por conta da condição de ser delegado, mas é porque a polícia é quem tem esse primeiro contato, né, com esse cenário de violência, e o delegado é o primeiro guardião dos direitos fundamentais daqueles que dependam de um socorro estatal, né? A gente sugere que cada vez mais o legislador aperfeiçoe a lei, permitindo que essas medidas protetivas, se não todas elas, mas grande parte delas, pudessem ser decretadas de imediato pelo delegado de polícia, com uma superveniente ratificação por parte do Poder Judiciário. Eu acho que acelerar a implementação das medidas protetivas de ofício, de imediato, ali pelo delegado de polícia, seria um grande e elevado avanço.
Essa foi a nossa conversa com o delegado da Polícia Civil e professor do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa, Cláudio Lameirão, sobre a redução nos casos de feminicídio no primeiro semestre de 2026 aqui no Brasil. Nós agradecemos muito pela participação, doutor Cláudio.
Muito obrigado. Fico sempre à disposição de vocês. Um excelente dia de trabalho.
Voltamos aos estúdios.
Obrigada, Vanessa, pelas informações. 1h49, a gente muda de assunto um bocadinho para trazer boa notícia, né? Foi aberto hoje pela manhã, né, o prazo aí para consulta ao terceiro lote de restituição do imposto de renda, renda pessoa física 2026. Já está disponível desde as 9 horas da manhã. Para quem não recebeu ainda, tem direito à restituição. Só nesse lote vão ser mais de 4 bilhões e 600 milhões de reais, né? Pagos, restituídos a mais de 2 milhões e 700 mil contribuintes aqui no país. O crédito bancário está previsto para ser devolvido no próximo dia 31 de julho, seja para quem optou por receber via Pix ou para transferência em conta comum mesmo. Vão ser feitos ao longo do dia. Do total de restituições, né, havia contribuintes com prioridade nesse lote, né, são mais de 800 mil pessoas, mil contribuintes com prioridade que vão receber restituições nesse lote. É importante demais dizer que muita gente recebe nesse lote, mesmo tendo colocado a chave Pix com o CPF, porque demorou um pouquinho mais para fazer a declaração. Quem fez a declaração nos primeiros dias do prazo e colocou a chave Pix ou integra grupos que são prioritários, né, professores ou são pessoas idosas, enfim, quem fez no comecinho já recebeu a restituição antes, quem deixou para fazer depois, mesmo integrando esses grupos, está recebendo ao longo dessas restituições. Neste ano estão previstos, né, 4 lotes de restituição, mas já teve também uma divulgação de um lote extra, que são pessoas que não têm obrigação de fazer a declaração do imposto de renda, mas trabalharam, tiveram, né, o imposto sendo retido na fonte. Essa declaração foi feita automaticamente, porque quem pagou e pegou ali o imposto, fez essa declaração. Então tem um bocado de gente que já vai receber também no próximo dia 31 valores a mais, mesmo sem ter feito a declaração e sem estar imaginando que poderia ter acesso a esses valores. Então aí, mais de 4 bilhões e meio de reais vão entrar nas contas de contribuintes brasileiros no próximo dia 31 de julho. Falando sobre finanças e falando aí sobre quem tem dinheiro, né, a deixar de falar sobre quem tem dinheiro a receber e falar quem tem que pagar e pode aproveitar o Refis 2026 em Campina Grande, né? Moradores, empresários, quem está em débito com impostos municipais lá em Campina Grande podem renegociar a dívida, tendo descontos de juros e de multas até o final do ano, até o dia 26 de dezembro. E Juarez Diniz fala para a gente quais são essas condições especiais para quem está devendo fazer esse financiamento.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. Contribuintes de Campina Grande com débitos tributários e não tributários já podem aproveitar as vantagens do Programa de Refinanciamento Fiscal, Refis 2026, lançado pela Secretaria da Receita do município. As renegociações dos débitos podem ser feitas até o dia 26 de dezembro, com condições diferenciadas. Nós conversamos agora com o secretário da Receita de Campina Grande, Alessandro Lima, para mais informações. Qual o principal objetivo desse Refis 2026, Alessandro?
Olá, o Refis é um programa de refinanciamento de dívidas, certo? O objetivo principal é que o contribuinte do município ele possa se regularizar da sua situação fiscal perante o município. Ele se regularizando, consegue tirar certidões, consegue contratar com o poder público, evita execuções fiscais e assim por diante.
Agora, quais débitos podem ser incluídos nessa renegociação e quem está apto a participar?
Serão contemplados débitos com o município, tanto de pessoa física quanto de pessoas jurídicas, débitos de IPTU, débitos de ISS, multas também com o PROCON Municipal, enfim, débitos de uma maneira geral com o município, podem fazer parte do Refis.
Vocês têm assim uma expectativa de quantas renegociações devem acontecer e o montante a ser renegociado?
Bem, a gente sempre espera que a procura seja grande pela população, mas o foco principal é a regularização do contribuinte, que ele fique apto com as suas obrigações tributárias e possa seguir com sua vida de maneira satisfatória. Às vezes o contribuinte passa por um período de sufoco na sua empresa ou a própria pessoa física dentro do IPTU e não consegue pagar. Então, a ideia é regularizar.
De que forma é feita essa renegociação e quais são as vantagens oferecidas para aquelas pessoas que estão aptas?
Os canais de acesso para o contribuinte é prioritariamente pelo nosso protocolo online. De casa, do escritório, o contribuinte pode entrar lá no site da prefeitura e fazer a solicitação de adesão ao Refis. Além disso, nós temos dentro da nossa sede, lá na Secretaria de Finanças, que fica ali na antiga sede da SPP, na Casa do Barreto, na Estação Velha, nós temos um pessoal, um balcão de atendimento para o contribuinte fazer a solicitação de adesão, tirar seu boleto e tudo mais. Quais são as condições do Refis 2026? Para débitos de IPTU, nós estamos com desconto de 80% em cima de juros e multa para aqueles contribuintes que optarem por parcelamento em até 12 vezes. Temos um parcelamento mais elástico, em até 60 vezes. Nesse mais elástico, o percentual de desconto vai para 40%. Além disso, para aquele contribuinte que optar por pagamento à vista do seu IPTU, terá desconto de 100% em cima de juros e mora. Outra coisa, para os contribuintes de ISS, as empresas que prestam serviço aqui na cidade. Estamos com uma condição especial para esse tipo de contribuinte. Querendo ou não, roda a economia e esse Refis veio com uma condição especial. 100% de desconto de juros e multa de mora. Para ter direito a esse 100% de desconto, o contribuinte paga de uma vez à vista seu débito ou pode parcelar até o final do programa. Por exemplo, a sua última parcela pode ser paga até 26 de dezembro. Se correr hoje e aderir o parcelamento agora, divide em 5 vezes. Se esperar para o mês que vem, divide em 4, em 3, em 2 e assim sucessivamente.
Os montantes devidos são altos, Alessandro? Qual seria assim uma média?
Olha, a dívida do município sempre é alta. É reforço. O nosso foco é regularização do contribuinte e, acima de tudo, não enfrente uma execução fiscal, resolver tudo administrativamente. Eu esqueci de pontuar que, no caso do ISS, os contribuintes que fazem parte do Simples Nacional, infelizmente, não poderão fazer a adesão ao Refis.
Nós queremos só agradecer ao secretário da Receita Municipal de Campina Grande, Alessandro Lima. Muito obrigado, Alessandro, pela entrevista.
Eu que agradeço o espaço.
E voltamos aos estúdios.
Obrigada, Juarez, pelas informações. E falando sobre prazo de Refis, No município de João Pessoa, o prazo termina na próxima sexta-feira, dia 31 de julho, né? O prazo foi aberto no início do mês de julho e já está na prorrogação do prazo. Então, quem ainda não fez uma negociação dos débitos, né? Estão sendo oferecidos até 90% de desconto nos juros, 80% de desconto nas multas. O atendimento acontece presencialmente, mas para quem optar pelo atendimento online, pelo site, né, de portal de serviços da Prefeitura de João Pessoa, pode ter um bônus adicional de 5% de desconto, né? E aí realmente está valendo para ITBI, para IPTU, enfim, todas essas contas municipais também. Só lembrar do prazo, né? IPTU, TCR, multas também aplicadas pelo PROCON, sejam relacionadas a questões ambientais ou de construção. Importante lembrar do prazo, até o próximo dia 31 de julho, até agora sem possibilidade de nova prorrogação desse prazo. 1h58, a gente vai concluindo o Fala Paraíba de hoje, que teve apresentação minha, Ivina Souto, teve reportagem de Vanessa Queiroga, Felipe Lima, Lucas Batista, Magno Oliveira, Juarez Diniz e Lucélia Pereira, produção de Marcelo de Lima, operação de áudio de Marcos Pac e Lucas Idalino, a transmissão pelo YouTube de Carol Caldas, Fabrícia Guedes e Romana Ramalho, gerente de edição Ivina Souto, gerente de produção Lucas Santiago, gerente de jornalismo Marcos Tomás, gerente de radiodifusão Berlim Carvalho, diretor de rádio e TV Rui Leitão, presidente da empresa paraibana de comunicação Naná Garcês. Você fica agora com o Tabajara em Revista com Nice Lima. O Fala Paraíba volta na segunda-feira, às 12 horas. Bom fim de semana a todos vocês e até lá.
Forte, por toda a nossa vida, a Paraíba é nosso amor.
Fala Paraíba. Aqui, a Paraíba se ouve.
A Paraíba é nosso amor.
Acabamos de apresentar Fala Paraíba, a rede da notícia, da informação e da opinião com credibilidade. Credibilidade. Obrigado pela sua audiência e participação. Até o nosso próximo encontro com mais um Fala Paraíba.
ZYC 996 105,5 Tabajara FM, João Pessoa, Paraíba.
Você que trabalha com entrega ou precisa de moto para rodar e fazer uma renda, já pensou em alugar uma moto pronta para trabalhar, sem burocracia e sem dor de cabeça? A Loc agora é especialista em aluguel de motos para delivery e serviços urbanos. Moto revisada, documentação em dia e suporte completo para você focar no que importa: ganhar dinheiro, sem precisar financiar, sem ficar parado. Quer começar a rodar? Procure agora por Loc Agora nas redes sociais ou acesse locagora.com.br. Loc Agora, sua moto está pronta para trabalhar.
Meu nome é Ricardo Fabião.
Olá, ouvintes da Tabajara. Eu sou Xisto Medeiros.
Eu sou Luci Alves e tô aqui para dizer que a minha música também toca nessa casa maravilhosa que é a Tabajara.
Tabajara FM, 105,5.
Tabajara em Revista, o melhor da cultura, na rádio que toca você.
Era sexta da paixão, tinha uma rave no Calvário, camelô vendendo cana, espeto de bode assado, carro pipa em contramão, cirandeiro dando a mão, e Jesus ensanguentado. Rolou uma confusão, emborcaram o caminhão, o filho de Deus arretado, na reta dos cafundós, favela de Jericó, um bebo foi acalmar.
Jesus, irmão, relaxe. Oxi, que estresse é esse, boy?
Um batidão em Belém, as mulheres do Situm, um monte de mulher no trem, uma garrafa de rum, outra enrolava um, pra fazer uma viagem, quando viu uma miragem, o pop de Juazeiro, indo pra Cafarnaum, pintou um carro. por algum DJ. Bandido por profissão, contratar alguma porção de romeiros digitais pra ocupar os canais de rádio da região. De dentro de um bueiro, um magrelo cabeludo, pra não levar um casco. Passou um mês por ali, tava lendo um livro. Curisco, o matador, puxou na calça do bispo, sussurrando perguntou: o coco vai começar, o coco já começou, 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 o coco vai começar, o coco já começou. Passou na Paraíba, eu tava com a rapariga. Na Avenida Caxangá, ouvi o galo cantar. O galo da madrugada, putamos o pé na estrada. Pra cair na bagaceira, um caba puxou a peixeira. A quenga escorregou, ainda hoje eu guardo uma foto digital do doido que empurrou lá em cima da ladeira. Polícia fez cara feia e escurinho gritou: o coco vai começar! O coco já começou, o coco vai começar, o coco já começou, o coco vai começar, o coco já começou, o coco vai começar, o coco já começou, o coco vai começar.
Olá, muito boa tarde, 2:05 e começa agora o Tabajara em Revista aqui no 105.5 pela sua rádio Tabajara. É um prazer estar na sua companhia. Eu sou Nice Lima e seguimos juntos e juntas até as 15h. Estou muito bem acompanhada aqui nos nossos estúdios de Esdras Alves, na nossa produção. Maurício Alves não, Maurício hoje está no Jornal Estadual, esteve no Jornal Estadual. Estamos com Marcos Pack de volta aqui às nossas operações técnicas. A Fabrícia Guedes está à frente da nossa operação de mídias. E você, claro, ouvinte Tabajara, nos acompanha também pela internet, tá? Tem uma transmissão ao vivo lá no YouTube, estou dando meu tchauzinho para os nossos ouvintes internautas. Lembrando que os comentários lá na nossa interação no YouTube da Rádio Tabajara, eles estão desativados temporariamente por conta do nosso período pré-eleitoral. Mas nem por isso você deixa de interagir com a gente, viu? Anote aí, 981281055 é o número do nosso WhatsApp. E aqui eu tô de olho no aparelho para receber suas mensagens que vão chegar através do 981281055, fazendo parte aqui da nossa interação no Tabajara em Revista. Hoje a gente tem dois momentos de conversa, tá, gente? Já está aqui nos nossos estúdios a Gabi Hardman, ela que é nossa entrevistada desta tarde, para falar sobre um evento que vai acontecer nesse final de semana, fazendo homenagem ao Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, uma data que homenageia a trajetória de mulheres negras na luta por direitos, igualdade e representatividade. Outra faixa de entrevista nossa vai ser com o Castelo Branco, cantor e compositor que está em João Pessoa para se apresentar neste final de semana também. A gente tem também os destaques da agenda cultural com o nosso Esdras Alves. Então continua aqui na nossa sintonia que tem muita informação. Afinal, sextou, né? Sextou, tem tudo a ver com cultura, com programação cultural. E claro, a gente vai trazer
para você todas as dicas, tem também matérias. Enfim, estejam todos convidados e convidadas a interagir com a gente aqui no nosso Tabajara em Revista. A gente abriu o programa de hoje ouvindo Totonho e os Cabra com O Coco Vai Começar. Agora são 2:07. A gente vai falar agora, gente, sobre a Rota Cultural Caminhos do Frio, abrindo o nosso Tabajara em Revista. Essa Rota Cultural Caminhos do Frio 2026, ela continua com a programação na cidade de Solânia. E lembrando que esse circuito ele vai passar por vários municípios no Brejo Paraibano até o mês de setembro. A gente ouviu o secretário de Turismo da cidade de Solânia, o Tiago Salvador, comentando um pouco sobre a chegada do evento na cidade.
Solânia, essa é a 12ª edição do município de Solânia, integrando a Rota Cultural Caminhos do Frio. E 20 anos, uma data comemorativa, uma edição especial. E claro que Solânia se preparou homenageando aqueles que levam a nossa cultura, a nossa identidade, o nosso patrimônio cultural e material da Paraíba, do Nordeste. Grandes nomes aqui nesse espaço que está sendo ornamentado. Jackson do Pandeiro, Ariano Sossuna, Leandro Gomes de Barro, e tantos outros aqui. Fazendo menção, Luiz Gonzaga, né, a essa trajetória que é o Caminho do Frio, esses nomes que já foram homenageados. Aqui em Solânia, a gente enaltece na nossa programação um pouco da nossa cultura popular, nossa autêntica cultura popular. Solânia é forte no tradicional boi de reis, nós temos um boi de reis centenário no município que está integrando a nossa programação. Nós temos a geração do mestre maestro, do teatro de bonecos, o Babau, popular Teatro de Bonecos da Paraíba, que também está integrando nossa programação, além da cantoria de viola, né, os nossos violeiros, que esses três citados são patrimônios culturais e materiais aqui no município de Solânia, registrado aqui no município, integram nossa programação. Muito forró pé de serra também, então a gente parte muito do povo, da cultura do povo para o povo. Então, quem vem a Solânia vai experimentar um pouco dessa espontaneidade que vai estar presente aqui na abertura também, né? A nossa Feira Livre, que é uma das maiores da Paraíba, sendo representada. Então, o Caminho do Frio é isso, é essa celebração de pessoas, esse encontro de pessoas, é esse turismo espontâneo e verdadeiro que o turista vai vivenciar e vai ficar para sempre.
Pois é, e o secretário ele destacou ainda as baixas temperaturas nesse período do ano.
Solânia, hoje especificamente, né, o ar do frio, né, está mais forte, essa ventilação natural, esse clima aqui bem presente no nosso município. Nós estamos a mais de 620 metros acima do nível do mar. É uma cidade localizada em cima de uma serra, então Solânia de ponta a ponta é retinha. Não tem, se você descer para algum lugar, vai para outro município, então a cidade tem essa projeção. Tanto que a cidade já ia ser chamada de município de planície, por causa dessa projeção reta que tem de ponta a ponta na sua extensão territorial. Então está bem elevado na serra e por isso é conhecido como a cidade mais fria da Paraíba por temperaturas anuais.
E o secretário Tiago Salvador trouxe ainda um pouco mais da programação da rota nesta semana.
Os shows acontecem aqui nesse espaço, em praça pública, shows gratuitos, shows para toda a população em praça. E José Augusto é a nossa atração nacional, estará aqui abrilhantando a nossa noite de sexta-feira do Caminhos do Frio. E assim, vai ser um show que vai ser um encontro de gerações, né, verdadeiramente. Porque nós temos também na programação Fernando Luna, nós temos também na programação Kelson Kiss, artista solanense, ouro da casa, Cidinho Duarte, artista solanense, ouro da casa, juntos no mesmo palco, dividido no mesmo palco com José Augusto. E no sábado teremos outros shows também, com outras pratas da casa, Sandro Cavalcante, Tércio Luiz, teremos também o show de Joãozinho Dantas e a banda Cavalo de Pau. Repito, é um encontro de gerações, é um encontro de pessoas, uma programação que agrada a todos, mas que tem um gostinho, uma especificidade, que é Solânia.
Pois é, a gente ouviu o secretário de Solânia, secretário de Turismo, Tiago Salvador, falando aí um pouquinho da programação da Rota Caminhos do Frio 2026, que continua, né, com a programação intensa na cidade de Solânia. Chegando aqui para João Pessoa, a gente tem informação importante, né, para você que se liga em artes, informação. Isso porque o Centro Estadual de Arte da Paraíba, o CEARTE, divulgou nesta sexta-feira, dia 24, a lista de candidatos selecionados para os cursos do semestre 2026. 1.2 e ao todo foram disponibilizadas 2.707 vagas distribuídas em 223 turmas nas áreas de artes visuais, fotografia e audiovisual, teatro, dança, música e literatura. As informações mais completas você vai obter no site www.cearte.pb.gov.br, tá? www.cearte.pb.gov.br. Muito boa sorte para você que se inscreveu nesses cursos gratuitos do CEARTE. Agora são 2:12. Vamos começar agora a nossa faixa de entrevista. Afinal, já está aqui nos nossos estúdios a Gabi Hardman. Isso porque, gente, a gente tem uma comemoração, a celebração importante, marcando o dia 25 de julho, que é o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha. É uma data que homenageia a trajetória de mulheres negras na luta por direitos, igualdade e representatividade. É importante a gente fazer esses destaques importantes, né? O dia 25 de julho, ele foi determinado, ele foi selecionado para fazer essa homenagem a partir do ano de 1992, em Santo Domingo, na República Dominicana, com a realização do primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas. E no Brasil, a data virou a lei número 12.900.